volta eu acordar. Ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta a minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Deixa ser pelo coração. Se é loucura, então melhor não ter razão.
Cidade Jundiaí. Informação total.
O cenário do empreendedorismo no Brasil tem apresentado crescimento com a abertura de mais de 5 milhões de empresas em 2025. Diante dessa expansão, a Receita Federal anunciou que no dia 31 de julho entra em vigor o CNPJ alfanumérico, um novo modelo de identificação que passará a misturar letras e números. O novo formato manterá a estrutura atual de 14 caracteres, mas permitirá que alguns desses dígitos sejam substituídos por letras do alfabeto, como explica Marlúcio Cândido, especialista em contabilidade e integrante do grupo temático sênior no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
Há alguns riscos, especialmente no início dessa transição. A mistura de letras e números pode gerar confusão em cadastros manuais. Para reduzir esse problema, a Receita Federal ela excluiu algumas letras do alfabeto. O I maiúsculo, O maiúsculo, Q maiúsculo e F maiúsculo, justamente para evitar erros visuais. E mostra que o país está disposto a acompanhar o ritmo acelerado do empreendedorismo.
A transição ocorrerá de forma gradual e não afetará as empresas já existentes. Quem já possui um CNPJ numérico permanecerá com o mesmo número, que continuará válido e sem necessidade de alteração cadastral. Marlúcio Cândido fala sobre como empresas, contadores e desenvolvedores de sistemas devem se preparar para essa transição.
A preparação exige uma combinação de tecnologia e capacitação humana. Precisam ser adaptados. Isso significa revisar códigos, ajustar bancos de dados com atenção redobrada, evitando erros que possam gerar multas ou rejeição de documentos. A combinação de números e letras torna mais difícil criar CNPJs falsos ou duplicados.
O modelo alfanumérico será obrigatório apenas para novas inscrições e filiais criadas após a data de implementação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Do sem medo, um bloco rap, um bloco crente, um bloco black, um bloco free. Quando eu dançar pro povo, vou de bloco de cimento. Eu vou correndo, eu vou dizendo, esse bloco é lindo demais assim. Eu já vejo juntando gente de todo tipo, com belas vestes, bailando leves na madrugada. Amanhã virá ver o bloco fora do carnaval, no chão do inverno e a lua. Vai ter um recital do povo contente aos berros na rua. Pra fazer do povo saudade, esse bloco canta vidas inteiras e a multidão se afoga ao dia. Essa noite é porta-estandarte. Quando ao auge o corpo exala paixões florais pela própria dança, ninguém se fala, ninguém se cansa. A alma é o pulso do bloco.
Horas e 21 minutos.
Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. Roda essa roda, festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Bailando bruxas e pirilampos, entre os sacis e as fadas.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Cidade Jundiaí.
Em casa. canetas e papéis. Mas matam mais com suas leis que atiradores cruéis. Estatutos de escorpiões, despachos de cascavéis, cobertos de suas razões, dos cabedais até os pés. Óbitos, 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 cada vez mais. Óbitos, 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 nunca é demais. Assinam assassinatos guerras, exercem os seus mandatos, alimentando misérias, lágrimas, lágrimas, lágrimas.
Horas e 27 minutos.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bets, as apostas que geram graves impactos sociais, econômicos e de saúde mental em apostadores hipervulneráveis. Mas só que, né, esses apostadores hipervulneráveis, né, estão aí, parece que com a justiça ao seu lado. Quem conversa com a gente a partir de agora é o doutor Fabrício Pozzocco, ele é professor universitário e advogado. Ô doutor, a justiça começa a indenizar apostadores hipervulneráveis aí? Já tem jurisprudência aí?
Já, Edmilson, isso é um caso que começou já, não é de hoje, né? Já tem um certo tempo, mas as coisas começaram a logo nessa época da Copa do Mundo, em que houve a explosão aí da publicidade, das bets, do próprio jogo, né? Antigamente a gente falava só no jogo do Tigrinho, aquela coisa toda. Depois começou o negócio a ficar cada vez mais aí profissional, vamos colocar assim, e as apostas começaram a ter um cunho um pouco diferenciado. E aí a jurisprudência começou a reconhecer esse direito em relação às pessoas que são portadores de ludopatia, né? Ou seja, começaram a reconhecer que essas pessoas que acabam tendo esses jogos, né, essa maneira de jogar compulsória, as pessoas não conseguem se controlar. E aí a Justiça de Maceió, de São Paulo, reconheceram esse direito, inclusive fazendo com que tudo aquilo que tivesse sido apostado, né, fosse devolvido a essas pessoas, além de uma indenização por danos morais. Isso tem acontecido basicamente porque com a legislação da BET, né, as legislações das BET, existe, na verdade, uma observação muito importante sobre o jogo responsável. O que que é isso? A BET não pode ficar influenciando você a jogar. A BET não pode, na verdade, ficar concedendo a você toda hora um benefício, né, daquele do tipo, olha, se você gastar aqui R$50, você ganha aqui em dobro para poder fazer a aposta, ou coisas nesse sentido, que faz com que a pessoa compulsiva acabe jogando. E aí, os tribunais têm reconhecido esse direito para essas pessoas que acabam tendo esse problema diante dessas questões das bets do jogo responsável.
E até já tem aí investigados, né, que andaram fazendo publicidade sobre esses jogos e ganhando até em cima aí das pessoas que apostam, né?
Sim, a gente tem que lembrar que é importante contar aí para o nosso ouvinte, Edmilson, que a gente tem aí, na verdade, bets que são aquelas que são, vamos dizer assim, regulamentadas e bets que não são regulamentadas, né? Hoje na internet você encontra de tudo. A gente tem até aí discussões que foram feitas a respeito do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Propaganda e Publicidade, e reconhecendo um determinado canal aí do YouTube que se faz a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, uma recomendação muito grande para que as publicidades das bets tivessem aí uma regulamentação diante do que está acontecendo. É importante também a gente poder levar para o nosso ouvinte que, além dos processos contra as bets, caso esse nosso ouvinte ou a pessoa que o conhece tenha, na verdade, admissão, um laudo reconhecendo isso, existe a possibilidade de se ingressar com um pedido no INSS de auxílio por incapacidade temporária por ludopatia. Ou seja, a pessoa tem direito até mesmo a receber um auxílio doença, né, da previdência social, tal a gravidade desse tipo de situação que vem acontecendo em relação às pessoas que jogam compulsivamente.
Embora o senhor não seja médico, mas pelo que o senhor tem visto aí, tem cura?
Olha, Adilson, a situação é mais ou menos, a gente faz uma comparação, com a situação da pessoa que é alcoólatra ou da pessoa que é drogada. Eu acho que a situação nesse caso acaba sendo um dia de cada vez. A gente dizer que uma situação como essa tem cura, isso é vagabundagem, a pessoa na verdade joga porque não tem escrúpulo, não tem caráter, isso não é assim. A gente tem visto muitos casos de pessoas que acabam sempre naquela ideia, né? Principalmente idosos, aposentados. Isso acontece muito. Eu, na verdade, preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou fazer uma aposta. Aí ele vai lá, aposta X vezes, perde. Aí aposta mais X, ganha. Quando ele ganha alguma coisa, aí que ele fica mais ainda compulsivo a jogar. E tudo que ele ganhou, ele joga de novo. E isso vai se transformando num círculo vicioso, a qual a pessoa não consegue parar depois. É bem complicado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas com certeza alguma pessoa que está ouvindo aqui já teve isso, já vivenciou isso na família. É uma compulsão mesmo. Como alguém que tem essa compulsão por droga, como alguém que tem essa compulsão pelo cigarro, como alguém que tem a compulsão pela bebida, é algo extremamente complicado mesmo.
A gente não vê isso, doutor. Por exemplo, para quem, né, faz uma fezinha no jogo do bicho, nas loterias da Caixa, a pessoa não tem essa compulsividade, né?
Exatamente, isso é diferente. A pessoa que consegue se controlar e fazer efetivamente lá a sua fezinha no jogo aí, como você colocou, no jogo do bicho, ou de repente que vá lá e faça as apostas nas loterias oficiais, como por exemplo a Mega Sena e tal, essas coisas todas, essa pessoa muitas vezes ela faz isso algumas vezes ou toda semana, mas é controlado, ou seja, ela joga um valor determinado, X, né? Eu faço o jogo da minha Mega Sena em tal coisa, eu faço o jogo assim, 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 mas controlado. A questão da ludopatia acaba ficando extremamente complicada porque a pessoa não consegue se controlar. A gente tem alguns casos no escritório, só a título de ilustração, a gente tem um processo em que a pessoa gastou mais de 130 mil reais em jogos num período que a gente está falando aqui de mais ou menos 3 meses. Olha o quanto essa pessoa ficava jogando, né? E aí, o que demonstra, além da compulsão por isso, demonstra, na verdade, um caráter bem complicado, porque a própria Beth, né, observando que isso está completamente fora daquilo que a gente chama de jogo responsável, acabou, na verdade, permitindo que isso acontecesse. Não sei se você consegue lembrar, no passado recente, a gente tinha os idosos indo nos bingos, né? Uhum. Muitas vezes eram bingos clandestinos, eram bingos que as pessoas iam jogando, situações das maquininhas eletrônicas, dos caça-níqueis, e isso era tudo escondido. Agora isso ficou na palma da mão através de um celular. Então a gente imagina a dificuldade mesmo que essas pessoas têm para conseguir parar, né, de fazer esses jogos compulsivos. Então, essa questão do jogo responsável precisa realmente ser avaliada caso a caso. A gente não está aqui demonizando as bets, dizendo que toda bet é ruim, que tinha que acabar com isso, não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é que, diante das situações legislativas que acontecem, essas pessoas que são hiper vulneráveis, como por exemplo os idosos, como por exemplo os aposentados, como por exemplo as pessoas que tem algum outro vício objetivo que acabam descambando para a ludopatia, elas precisam ter aí um acompanhamento e a legislação precisa protegê-los para que não aconteçam esses absurdos que, no nosso caso, tem gente no escritório de mais de 130 mil reais julgados em uma vez.
Até a justiça trabalhista está reconhecendo aí esse vício compulsivo, né?
Sim, é verdade, Edmilson. A gente está tendo reconhecimento disso em todas as justiças. A gente está tendo isso na Justiça Federal, quando a gente fala do INSS, da doença. A gente está tendo isso na questão da Justiça do Trabalho, sendo que muita gente tem perdido emprego por justa causa por ficar jogando, inclusive, no momento que a gente está trabalhando. A gente tem a Justiça Civil, que está reconhecendo essas situações das indenizações por conta dessa falha no jogo responsável. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte.
E como é que consegue um laudo médico disso?
Na verdade, esse laudo ele é psicológico e psiquiátrico. Geralmente, um psiquiatra vai fazer todos os testes comuns, como se faz na pessoa que é alcoólatra, como se faz na pessoa que é drogada, porém, nesse caso, vai voltado para a questão do jogo. E um psiquiatra forense, ou seja, um psiquiatra particular que está ali tratando a pessoa, e depois, posteriormente, na justiça, um perito, um psiquiatra forense vai fazer essa análise, e ele efetivamente, a partir do momento que ele constata realmente esse problema, aí a justiça passa a reconhecer os direitos das pessoas que têm a ludopatia, a síndrome da ludopatia.
Dr. Fabrício Pozzocco, professor universitário e advogado, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Imagina!
20h46.
Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você, que solidão, esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano, e esqueço que amar sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe.
Cidade Jundiaí. chegou tão perto de mim, visão que não se desfaz. Alguém me sorriu assim, com olhos de nunca mais, mas vive dentro de mim e dentro de si me traz. Foi um minuto, somente um oculto presente pra mim. Foi a primeira metade de eternidade sem fim. Os anos passaram-se, a vida me leva e traz, e ainda não esqueci seus olhos de nunca mais. A primeira metade de eternidade sem fim. Alguém me sorriu assim, e o tempo deixou pra trás. Passou tão perto de mim, visão que não se desfaz. Os anos passaram-se, me leva e traz, e ainda não esqueci seus olhos de nunca mais.
Horas e 54 minutos.
Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor.
Pra matar a saudade da felicidade, nos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos.
Pra matar a saudade da felicidade,
dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Thank you. Os opostos se atraem.
Vinte e uma horas e três minutos.
Cidade Jundiaí.
Quanto mais eu me vejo em você, mais eu guardo em segredo a vontade de dizer que é maior o que há em meu coração. Mas eu me reconheço, eu não posso evitar me entregar. É teu meu coração que navega em sonhos pra te encontrar e desperta.
21h10.
Já não tenho dedos pra contar quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é sorriso e se viver. Hoje eu não consigo mais lembrar quantas janelas me atirei, quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tanto bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão. Feito por mim, tudo bem,
tudo bem, tudo bem, tudo bem.
Já não tenho dedos pra contar quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é só easy se viver, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Encostar no teu peito e se expor algum defeito por mim,
Cidade Jundiaí. Informação. Informação.